Gilson, conta pra gente, depois de toda a disputa eleitoral nesse fim de semana, a gente teve aí alguns resultados que pareceram bastante diferentes do que se esperava. Por exemplo, foi muito tranquila a vitória de Beto Richa no Paraná.
Inclusive com a porcentagem maior de votos do que ele teve há 4 anos atrás, o que mostra que, né, efetivamente, o projeto de oposição ao governador, ou pelo menos a busca de desgastar a imagem dele, não funcionou muito, né? E veja que você teve Beto Richa disputando com 2 candidatos fortes, razoavelmente fortes, que se fosse para dar sequência ao que a lógica aparentava no início da campanha eleitoral, nós teríamos um segundo turno, ou entre Beto Richa e Roberto Requião, ou entre Richa e Gleisi Hoffmann. O que não aconteceu, Gleisi Hoffmann teve um desempenho ruim durante a campanha, o que foi, inclusive, surpresa para os próprios petistas. Ontem, você se lembra, na conversa com a NVR, que foi eleito deputado federal nessa eleição, que é presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná, ele mesmo se disse surpreso com o desempenho da campanha, que ele não saberia dizer efetivamente, de forma mais detalhada, o que teria levado a esse desempenho tão ruim da candidata Gleisi Hoffmann, e mesmo, né, a Requião. Surpreendeu a todos, inclusive membros do próprio PMDB hoje, em conversa com a imprensa, eu estava lendo hoje na Gazeta do Povo e também no portal do Hotmail, mostravam claramente uma surpresa, porque o próprio senador Roberto Requião esperava um segundo turno. Claro que ele deveria já ter muita ciência ontem, antes de ontem, no dia da eleição e dias antes da eleição, de que a possibilidade de um segundo turno estava se reduzindo muito. Mas talvez não esperasse uma derrota tão grande, né? Dizem que Requião está contraditório. O filho, né, Requião Júnior, que se elegeu deputado, o alegrou, mas a sua derrota, da forma como foi, o decepcionou. Eu acho que aí a questão do futuro de Requião como político também está em questão. E o próprio PT, né, no Paraná e no Brasil. E eu acho que a grande questão mesmo foi o nacional. Acho que a questão nacional, ela agora sim tem um desdobramento interessante que é importante acompanhar. Vamos ver como é que vai ser o procedimento disso.
Pois é, né? Mas vamos falar um pouquinho ainda mais sobre essa disputa no estado do Paraná. Você falou, por exemplo, dessa questão do PT ter encolhido. Será que isso é efeito da própria insatisfação com a gestão nacional do governo do PT?
Eu acho que sim, Ronaldo. Em algumas regiões, sim. Se você pegar o mapa do país, inclusive ontem nós comentávamos isso na cobertura das eleições aí na CBN, se você pegar o mapa do Brasil, pegando a disputa eleitoral para a presidência da República, conforme você subia para os estados do Norte e Nordeste, Dilma Rousseff ganha força. Em Minas Gerais, por exemplo, a vitória do PT é mais uma vitória conjuntural, mas na região Sudeste, Aécio ganha força, a região Sul, aí excluindo o Rio Grande do Sul. Então você tem uma tendência do eleitorado brasileiro, nas regiões com maior distribuição de riqueza, maior potencial econômico, você tem uma tendência à mudança, a querer a mudança. Em outras regiões, não. O Nordeste, por exemplo, Norte, onde existe uma grande interferência das políticas sociais do governo, isso colabora bastante para a imagem da presidente Dilma Rousseff se fortalecer. E aqui no Paraná, a condição econômica do Estado e a busca, a tentativa do Estado de superar determinadas dificuldades em relação ao próprio governo federal, ou mesmo a imagem, né, que a população efetivamente com a renda dela tinha das políticas sociais, ou mesmo dos escândalos, né, não pode esquecer que a classe C e a classe B são as mais preocupadas com política. E você tem o predomínio dessas classes nas regiões de maior renda, principalmente no Sudeste e no Sul. Aí eu acredito que Gleisi Hoffmann teve um prejuízo com isso, né? Esse vínculo dela, principalmente ela foi ministra-chefe da Casa Civil. Ela teve um contato direto com a presidente, né? Ela era considerada uma das mulheres fortes do governo durante muito tempo, foi isso nos 2 primeiros anos. Então eu acho que Gleisi Hoffmann acolheu um pouco essa imagem negativa. Claro que ela sempre negou isso, ela nunca quis colocar que a imagem negativa da presidenta, que ela chama de presidenta, né, Dilma, viesse a afetá-la. Mas afetou, né? Mas enfim, eu acho mesmo assim, mesmo com a imagem da presidenta afetando o Gleisi Hoffmann, ela não imaginava um desempenho tão ruim na campanha.
Bom, no caso da Gleisi, a gente tem aí, inclusive, agora uma dúvida, né, em relação ao futuro político dela, porque embora ela tenha mais 4 anos de mandato, daqui 4 anos o governador Beto Richa vai estar disputando o Senado, né? E aí ela terá que disputar, quem sabe, novamente uma reeleição e pode ficar apertada essa reeleição. E tentar o governo do estado daqui 4 anos de novo é diferente de você tentar daqui 4 anos se você sai com 25, 30% das intenções de voto. Ela saiu dessa disputa com 15%. Quer dizer, ela sai com um capital eleitoral menor do que ela entrou, inclusive.
O grande capital eleitoral da Gleisi Hoffmann nunca foi efetivamente ela mesma, né? A Gleisi Hoffmann efetivamente foi resultado de uma boa política do PT do governo Lula, no segundo mandato de Lula. A associação dela ao governo federal poderia ter feito dela uma candidata forte, volto a dizer, se Dilma Rousseff tivesse feito um bom governo e tivesse se associado a ela de forma positiva. Acho que a Gleisi Hoffmann estaria muito mais forte. Você se lembra muito bem que há 4 anos atrás, quando nós tivemos a disputa ao Senado, Gleisi Hoffmann era um nome muito forte, reconhecido inclusive pelo próprio Requião como um nome forte. Na época, eu me lembro que Requião colocava, citava inclusive o nome dela na disputa para o governo de estado, e todo mundo sabia disso. Só que Gleisi Hoffmann é mais essa mesma pessoa. Gleisi Hoffmann não é um personagem político independente. Ele é um personagem político que depende de conjunturas, que ela mesma não controla. Então, pensar Gleisi Hoffmann por Gleisi Hoffmann é deixar ela num potencial que ela sozinha não tem. Ela precisa muito de uma conjuntura, de quem ela está ligada, vinculada, as políticas que vão além dela, as práticas que vão além dela. Diferente de outros nomes, né? Se você pegar o próprio Requião, por mais que ele tenha sido derrotado nessa disputa ao governo do estado, Requião é um nome. Requião sempre será um nome. Ele tem um histórico político constante. Derrotas ou vitórias, ele tem o que nós chamaríamos de uma clientela política fixa, independente do partido, ele é ele, né? Por mais que Requião aqui no Paraná, o PMDB, ele faz valer a sua vontade dentro do partido. Então você tem essas imagens políticas que Gleisi Hoffmann não é. E o PT está passando por uma crise de identidade. O PT se desmantelou ao longo de processos de corrupção, do personalismo de Lula. Hoje o PT é muito dependente de Lula. Dilma Rousseff, quando foi falar sobre a sua vitória no primeiro turno e agora vai disputar o segundo turno do Paes, quer agradecer, agradeceu muito a Luiz Inácio Lula da Silva. E tem que agradecer muito mesmo, porque ela está lá por causa dele. Ela chegou ao segundo turno por causa dele. É, então o PT sabe que Lula hoje é o partido. E o PT tem suas fidelidades, né, seus vínculos. A gente sabe que o PT é um tipo de partido que ele tem uma fidelidade partidária que em outros partidos não existe. Só que essa fidelidade tem se desgastado. Os membros do próprio partido têm problemas internos, crises, conflitos, né? Isso agora é um reflexo das próprias alianças que o PT fez com os partidos, que descontentaram membros do próprio partido. A Marina foi um desdobramento disso, né? E Luiz Helena lá atrás também foi. Uma série de outros. Então, a Gleisi Hoffmann é um ser que nunca poderá ser vista sozinha. É, ela é uma boa moça, desde que tudo vá a seu favor. Senão apenas ela é uma boa moça ou uma moça bonitinha.
Muito bem. Bom, vamos acompanhar nesse cenário todo e agora temos mais um segundo turno pela frente que vai ser, pelo menos na disputa presidencial, muito duro. A gente já estou aqui acompanhando, inclusive, pelas redes sociais, Gilson, e no Facebook, né? A movimentação já é grande. E claro, né? Não tem como, no caso específico de Aécio Neves, não tem como escapar de um questionamento, daquele ponto de interrogação que o PT coloca sobre Aécio Neves. Se ele é tão bom assim, por que ele perdeu no estado dele?
A derrota de Aécio em Minas Gerais é conjuntural. Se você pegar a disputa em Minas, o candidato do PT, se fosse para o PSDB, não teria qualquer tipo de mudança de personalidade. O PT em Minas Gerais parece o PSDB do outro partido. A disputa em Minas Gerais foi muito mais em cima do perfil do candidato do que na discussão partidária. Eu não acho que isso em Minas seja uma referência. Eu acho que a grande referência do Aécio Neves é a capacidade de agora criar uma frente de oposição e começar a fazer essa negociação. Marina Silva, inclusive, o chefe do plano econômico da Marina, já declarou apoio a Aécio. Quer dizer, uma parte do grupo que pertence à Marina está sinalizando claramente que vai apoiar a Aécio Neves. A própria Marina Silva já deixou muito claro de que ela pretende daqui para frente fazer uma discussão em bloco. Quer dizer, o PSB vai fazer uma discussão em bloco, o PSB não vai fazer posicionamento isolado. Bom, só nisso já dá para ter uma ideia de que Marina tem uma grande chance de apoiar a Sinésio, o que me surpreende também, porque eu acreditava que Marina ia para a rede. Até ontem comentei isso, eu achava que a Marina ia deixar o PSB seguir seu caminho e ela iria para a rede. E pelo jeito ela vai caminhar com o PSB mais um pouco, pelo menos até essa eleição acabar. E aí eu acho que o Aécio Neves, ele está com a faca e o queijo na mão, como bom mineiro, né? Ele tem que saber cortar o queijo. Porque se ele cortar o queijo errado, ele vai se machucar. Então eu acho que agora é uma hora em que nós vamos definir um pouquinho como vai ser essa disputa em relação a aliados e adversários. E a Aécio Neves tem aí uma chance muito grande. Agora, Minas Gerais na referência. Os mineiros votaram num petista que, se tivesse no PSDB, não tinha qualquer tipo de mudança, um vínculo muito drástico, né? O PT é em Minas, efetivamente, parece um PSB com outra sigla. O PSDB com outra sigla.